Deus, declaro aberta a sessão ordinária desse dia 22 de julho de 2019. Solicito a secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Lucimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo de la Lapa.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
E Sadi Sansigolo.
Presente.
Convido a vereadora Marinês a ler o evangélico do dia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, versículo 20, capítulo 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão, Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro. Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde colocou e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, quer dizer, mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhes tinha dito. Palavras da salvação.
Boa noite a todos que nos assistem através da rádio, através das redes sociais. Está à disposição na Secretaria da Casa, para a vista dos senhores vereadores, a ata da sessão do dia 15 de julho. Está em discussão a ata da sessão do dia 8 de julho e a palavra está com os senhores vereadores. Está em votação a ata da sessão do dia 8 de julho. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. Está em discussão o requerimento do protocolo número 046/2019, que estava baixado. A palavra está com os senhores vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Palavra para o vereador Fábio.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos ouvem através da Rádio Campinas, as pessoas que nos acompanham nesta casa. Senhor presidente, em relação a esse requerimento que veio para esta casa, através dos colegas, onde que somente eu e a colega Rosângela não assinamos esse requerimento, quero que saibam que não assinei esse requerimento não por ser contra essa gratificação para ser dada a esses funcionários, e sim da forma como ela veio, feita pelos nossos colegas e pelo como eu acho que deveria ser o correto. Sei da pressão que alguns funcionários fizeram em cima desta casa para receber essa gratificação dizendo até que não seriam mais feitos empenhos, não seria mais feita folha, se acaso não assim não houvesse essa gratificação a esses funcionários. Tomei a liberdade, como acho que é o papel nosso de legislador, de vereador, fiscalizar e ir atrás das informações. Tive uma tarde em Erechim, junto às pessoas do Tribunal de Contas, onde que lá levei as atribuições desses funcionários que hoje estão querendo o aumento. E não é da forma como foi passado para nós, vereadores. Porque, segundo as atribuições dos cargos deles, em nenhum momento ali diz que eles são funcionários estritamente do Executivo e que não poderiam prestar esse serviço para nós, do Poder Legislativo. Então, não tem nada que impeça de dar essa gratificação, mas não tem nada que obrigue nós de dar essa gratificação a essas pessoas. E orientado também lá no tribunal, uma das formas que eles estão trabalhando para as prefeituras que estão dando essa gratificação para as câmaras é em cima do trabalho que esses funcionários prestam, proporcionalmente. E tomei a liberdade de ir atrás do que esses funcionários fazem. Para ter uma ideia, num acumulado da prefeitura, de janeiro até junho, final de junho, eles fizeram 4.522 empenhos para o Poder Executivo. E para o Poder Legislativo, 89. Então, quer dizer que a cada 50 empenhos que eles fazem para o Poder Executivo, eles fazem um para nós. Só no mês de junho, foram feitos 807 empenhos para o Executivo e 14 empenhos para o Legislativo. Se a gente fazer proporcional, mais ou menos, ao tempo de trabalho, é meio dia de serviço, eles fazem um serviço da Câmara de Vereadores. Como disse, não sou contra a gratificação, mas eu acho que nós pegarmos e seguir o exemplo de gratificação, como foi citado no requerimento, de ponto 55 a 1.47, que é o GED, a gente estaria dando uma gratificação de 500 a 1.300 para esses funcionários. E onde a gente tem uma folha de pagamento onde que tem que completar salário para uma faxineira, para uma pessoa que faz serviços gerais, para quem corre atrás de um caminhão do lixo para completar o salário mínimo para ser pago no final do mês, e nós darmos essa gratificação ainda mais para esses funcionários nesse valor, por meio dia prestado para a Câmara, eu acredito que seria um valor muito acima do que eles mereçam. Portanto, eu acho que nada mais justo, e analisando o requerimento, gostaria de colocar uma emenda verbal nesse requerimento, se for do contento de todos os colegas, para que seja feita essa gratificação, mas que seja feita em cima de um estudo prestado proporcional ao que eles prestam o serviço deles. Não simplesmente nós pegarmos e darmos um cheque em branco para o executivo de valor. Porque não é certo dessa maneira como está sendo feito. Então, por isso, sugiro que seja feita uma emenda verbal nesse requerimento, senhor presidente, para que seja pago proporcional. E não dessa forma como está sendo feito. Seria isso. Meu muito obrigado.
A palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham nesta noite, pelas redes sociais, imprensa presente, nós estávamos ouvindo atentamente o pronunciamento do colega Fábio e respeitamos o posicionamento de todos os colegas vereadores, independentemente de ser favorável ou não à proposta que apresentamos. Eu devo dizer que nós não estamos dando nada para os servidores. Nós não estamos dando nada. Nós simplesmente estamos sugerindo ao Executivo que, considerando as atividades que desempenham para o poder Legislativo, e que, salvo o melhor entendimento, não são só simplesmente empenhos, há outras coisas que esses servidores fazem, inclusive, é de conhecimento de todos que já foram presidentes desta casa, que o tesoureiro da municipalidade administra a conta bancária do Legislativo juntamente com o senhor presidente. E outras atividades, não é só a questão de empenhar e pagar. É uma série de informações também que são geradas no sistema e que vão para o Tribunal de Contas em conjunto com a contabilidade da Casa, do Poder Executivo. Concordo que há que ser analisada a questão das atribuições de cada cargo. E isso está bem claro no requerimento. Nós não estamos obrigando o prefeito a fazer nada, nós estamos pedindo que ele, e está bem claro, em sendo pertinente, que apresente um projeto de lei. O prefeito vai saber se é pertinente ou não, quem é o servidor que tem direito, quem não tem, e qual é o valor que ele quer dar. Nós estamos sugerindo aqui um valor, mas nós não mandamos no Poder Executivo. A iniciativa desse projeto de lei é do Executivo, e ele certamente, em sendo aprovado este requerimento, vai conversar com os servidores para achar o melhor caminho possível. Haverá que ter um entendimento em torno deste projeto de lei, que poderá nascer lá no Executivo. Nós simplesmente estamos apresentando um requerimento. Tá? Inclusive, a gente diz que o valor a ser pago mensalmente aos servidores a título de gratificação, caso esta seja criada, é bem claro. Então, eu não vejo problema nenhum. É uma situação de fato, ela existe, essa situação existe de fato, e os servidores querem um posicionamento. Nós estamos adotando o nosso posicionamento de solicitar ao Executivo que analise. Se o Executivo entender que não tem como dar, ou que esse não tem direito, aquele não tem direito, tudo bem, é um problema lá do Executivo com os servidores. E só para ter uma ideia, eu não vejo, em todos os municípios aqui da região que eu pesquisei, para saber quem recebe, Quatro Irmãos paga, Aratiba paga, Itatiba, Carlos Gomes, Gaurama, Centenário, Erebango. Em nenhum caso é dessa forma sugerida pelo colega Fábio. Em todos os casos há a criação de um valor específico, e em um dos municípios tem uma situação, que é Erebango, que a gratificação é paga 20% sobre o vencimento básico do servidor. É o único município. Eu vou citar alguns valores aqui. Aratiba, o tesoureiro ganha R$ 1.364 de gratificação. O cidadão que trabalha nos empenhos, o mesmo valor, R$ 1.364. Itatiba do Sul, o contador deles, nas atribuições do cargo, não diz que ele é funcionário do município de Itatiba do Sul, e sim do executivo. Parece-me que o nosso contador aqui não se enquadraria também nessa situação, porque nas atribuições do cargo dele, diz que ele é servidor do município. Mas isso é uma situação que o Executivo vai analisar cada caso, caso a caso. Tem, por exemplo, Quatro Irmãos, paga para o responsável dos empenhos R$469. Contador e tesoureiro, R$834. Então, Itatiba, a gratificação é R$2.028. É bastante, eu achei muito elevada, mas enfim, é o que eles pagam. Carlos Gomes, R$1.300. Gaurama, os três, tesoureiro, contador e o responsável pelo departamento pessoal, R$686. Centenário, R$600 para o tesoureiro, R$300 para quem faz o empenho. Erebango, então, que eu acabei de citar, 20% do valor do vencimento básico. O contador, então, dá R$1.431, o tesoureiro, R$955 e o responsável pelos empenhos, R$724. Esse é o valor que eles combinaram lá com o executivo e chegaram no entendimento. Nós não queremos prejudicar o executivo e nem colocar o executivo numa saia justa. Mas alguma coisa tem que ser feita, porque o prejudicado hoje é o legislativo. Nós temos aqui na casa 2, 3 empenhos da semana passada que não foram feitos. O que vamos fazer? Nós temos que fazer a nossa parte, mostrar que a gente está preocupado e tentar resolver. E claro que se o executivo entender que o valor tenha que ser 100, ou 200, ou 300, ou nada, nós vamos respeitar, porque o projeto vai vir de lá para cá. Nós não temos o poder de aumentar. Se o prefeito disser que é 100 reais, nós vamos ou votar a favor, ou contra, ou diminuir. Aumentar nós não podemos. Então não tem esse problema. O executivo vai entender o que pode e o que não pode dar. E se é de direito do servidor. Então não é tão grave assim como a gente... como se tornou isso. Parece uma coisa de outro mundo. Já foi baixado por 2, 3, 4 vezes. Ficou aí. E com referência ao requerimento do colega Fábio, com todo o respeito, ele não cabe nesse momento de uma forma verbal. Se nós olharmos o parágrafo 3º do artigo 94 do regimento interno, serão escritos sujeito à deliberação do plenário os requerimentos que versem sobre escritos. Então, dentre outras, anexação de proposições com objetos idênticos. Então, já existe uma proposição, que é o requerimento, para sugerir uma alteração teria que ser por escrito e não da forma verbal. Até porque nós tivemos muito tempo, ficou baixado isso aqui praticamente 30 dias. Então a gente teve tempo para fazer. Mas é muito maduro, assim, é sem demagogia mesmo. A gente sabe, e tanto é verdade que os municípios pagam para os seus funcionários, tantos municípios da região, e isso aí acabou se alastrando e todos querem. Você tem direito, não é nós que vamos dizer. Nós estamos pedindo. E eu espero que o executivo e que os funcionários também, quando o executivo chamar eles para conversar, esses servidores que poderão vir ser os beneficiados, que eles também tenham um bom senso de entender toda essa dinâmica que o colega Fábio fala. Realmente, o gasto com o pessoal, tem uma série de situações, funcionários que a gente tem que complementar o vencimento porque não ganha o salário mínimo. É a nossa realidade, e não é de agora, é de anos que isso vem acontecendo. Todo mundo sonha com uma reclassificação, que é uma coisa impossível. Hoje, nos moldes que está, é impossível fazer uma reclassificação. Então, é o que se apresenta para o momento. É um pedido para que o executivo sente com os servidores, converse com eles e cheguem a um entendimento. Nós não vamos interferir na decisão do executivo. Ele vai, se entender de mandar um projeto, vai mandar. E nós vamos apreciar aqui como legisladores. E ponto. É só isso. E eu voto favoravelmente. Obrigado.
Está em discussão o protocolo número 046/2019. Palavra com os senhores vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com a vereadora Rosângela.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que também acompanham a nossa sessão. Ouvia atentamente a defesa do requerimento do colega Ronaldo, já está isso aqui na justificativa. Ouvia o colega Fábio, que parabenizo, inclusive, por ir atrás das informações. Penso, Fábio, que este sim é o nosso papel, e é assim que devemos proceder. Fizeste muito bem. Mas o que eu gostaria de dizer aqui é que, felizmente, o tempo que o projeto ficou baixado fez a gente acalmar um pouco os nossos ânimos, né? Porque no primeiro dia que o projeto aqui estava, eu estava extremamente sentida por não ter feito parte dessa construção e ter conhecido o requerimento só quando cheguei aqui nesta casa. Em nenhum momento eu havia dito, ou disse, ou digo que sou contra o projeto. Eu nunca me manifestei com referência a isso. Mas o que eu sei muito bem é que aqui nesta tribuna, muitas vezes, colegas, vêm aqui e falam de construção. Vamos construir. Então, quando a gente não fez parte desta construção, ficamos um pouquinho sentido. Mas, como tudo na vida, isto também passa, a gente também afaga, né, estas dores. Mas continuo achando que nós poderíamos ter construído isso, inclusive junto com o Executivo. Porque terá que ter uma construção depois da nossa aprovação. E nós sabemos que o requerimento vai ser aprovado, independente de ter ou não a sua emenda verbal, colega Fábio. Porque se nós temos um requerimento proposto por 7 vereadores, impossível que não vá ser aprovado, né? Ele foi estudado por esses vereadores da sua viabilidade para ter sido encaminhado. Então, já sabemos o resultado, inclusive, deste, e não somos contra esse resultado. Pelo contrário, eu, como funcionária pública, a minha defesa sempre foi pela produtividade do trabalho. Eu acho que trabalho produtivo tem que ser positivamente avaliado e nada deixa o servidor tão bem e tão bem a sua autoestima como quando isso é através, né, de valor salarial. Então, a gente conhece isso, eu também sou servidora pública. Mas penso que nós podíamos ter construído junto com o Executivo. Mesmo que a proposta fosse do Legislativo, já podíamos ter deixado já, até para se organizar, até para pensar, até para colocar alguma questão. E quando eu falo de produtividade, é uma pena, colega Fábio, que não possa mais ter esta emenda. Vi o senhor comentando várias vezes aqui, mas nunca discutimos o projeto. Então, eu também penso que me perdi um pouco lá no nosso regimento e achei também que poderia ter sido colocado isso. Mas eu quero dizer, então, que a gente volta em outras oportunidades. Eu não assinei o requerimento, até porque a proposição era de que assinasse depois que ele já estava pronto. Eu sempre digo, a minha conduta é esta, então, no segundo momento, não assinei por opção. No primeiro, não tive oportunidade, mas no segundo foi por opção. E eu não votarei contra o requerimento. Mas penso que deveríamos, e que numa próxima oportunidade, já que os servidores são do Executivo, vamos propor ao Executivo para fazer esta construção todos juntos. Obrigado.
Está em votação o requerimento. Está em discussão o requerimento 046. Palavra com o vereador Sadim.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nesta noite, aqueles que nos ouvem através da Rádio Campinas, nossa saudação. Eu ouvi atentamente também o pronunciamento dos colegas vereadores e eu quero deixar claro aqui que nem os colegas falaram, a gente aqui não está aprovando um projeto de lei. A gente simplesmente está aprovando um requerimento pedindo para o prefeito, o municipal, vê da possibilidade de dar essa gratificação para esse funcionário. Aqui, com esse requerimento, a gente não está obrigando o prefeito o executivo dar essa gratificação. Ele é um requerimento, como tantos outros que foi apresentado nessa casa, uns foram atendidos e outros não. Então, isso daí, o prefeito, a administração, vai ver da possibilidade, certamente irá conversar com esse funcionário da possibilidade, se tiver dentro dos limites da folha, né, para que dê ou não dê. Então, assim, ó, nesse momento é que a gente está votando, é um requerimento. E quando, se vier o projeto de lei aqui para essa casa, vereador Fábio, a gente vai discutir, a gente vai ver os valores, a gente vai ver da possibilidade, né, se for o caso de uma emenda, alguma nesse sentido. Mas, nesse momento, a gente só está apresentando um requerimento. E eu vou votar favorável, sim, a favor desse requerimento. Obrigado, senhor presidente.
O requerimento número 46 está em discussão. A palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ego.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham na noite de hoje e aqueles que nos ouvem através da Rádio Campinas, a nossa saudação. Esse requerimento, na verdade, já é alguns dias que está baixado e na verdade, havia bastante tempo para que a gente pudesse discutir e analisar. E dizer que todos os vereadores sabem, são testemunha, de que num primeiro momento, o primeiro requerimento que foi feito, que chegou a esta casa, e que a maioria dos vereadores não assinaram, era porque ele contemplava 1.7. Esse era o índice que seria dado a esses servidores. No segundo momento, saiu um novo requerimento que alguns vereadores assinaram, e que seria de 0.8 a 1.47. E que eu não concordei. E daí se sugeriu que se contemplasse a lei que já existe das gratificações, que é de 0.55 a 1.47. E justamente nesse sentido que saiu esse requerimento e que foram assinados aqui pelos vereadores que concordaram. E eu concordei em assinar. Por quê? Porque esse requerimento que está sendo discutido e votado na noite de hoje, ele também contempla aquela lei que nós votamos no passado, não muito distante, e que contempla os servidores do Executivo, os demais servidores do Executivo. Então, esses servidores que hoje prestam serviço para a Câmara, para o Poder Legislativo, no meu entendimento, é extremamente importante que eles recebam uma gratificação. Até porque existe uma preocupação do próprio presidente desta casa, nesse sentido, e essa preocupação, presidente, eu reconheço que Vossa Excelência tem toda a razão em estar preocupado, porque nós precisamos dessa prestação de serviço, e com essa gratificação, presidente, essa casa só vai economizar. Só vai economizar. Ela não vai gastar nada mais do que iria gastar no caso de contratar uma empresa para prestar esse serviço. E mais ainda, presidente, eu sei também que o próximo presidente que vai assumir o ano que vem, e Vossa Excelência, neste sentido, está agindo com muita firmeza, e tirando essa preocupação do próximo presidente que vai assumir, Renato, porque o próximo presidente ele quer assumir com servidores contentes, satisfeitos e que estão atendendo às necessidades da nossa casa, ou seja, do Poder Legislativo. E, na verdade, nós estamos aqui discutindo um requerimento e que diz assim, tem que entender um pouquinho melhor, em sendo pertinente, se o Executivo acha que não pode, que não dá, que não é pertinente, pertinente quer dizer, é poder fazer ou querer fazer, né? Mas se ele entender que não é pertinente, não faz, não manda o projeto, nós vamos discutir. Por quê? Os servidores é do Executivo, não é nosso. Agora nós, e falamos muito em construir, e é importante construir mesmo, porque se essa casa não consegue resolver os seus problemas, desse tamanho, presidente, desse tamanho, se nós não conseguimos resolver esses problemas, então nós vamos falar em construir o quê? A sociedade vai esperar o quê de nós? Nós precisamos, sim, e vamos, e devemos, e precisamos resolver o nosso problema. E quando nós falamos em requerimentos, colegas vereadores, quantos têm engavetado aí? Engaveta esse também, guarda esse também, pronto. Não precisa ficar aqui discutindo aí. Não há necessidade. Engaveta, bota lá embaixo, pronto, diz que não é pertinente, que não ajuda o Executivo, que não ajuda o Legislativo, que não vai servir para nada, sei lá. É. E às vezes eu fico... É. E a gente tem que ficar um pouco triste, porque falar em construção e não conseguir resolver o nosso problema, então, é, que é um problema nosso, é um problema do Legislativo, e que está nas nossas mãos, está na mão do presidente, e que está muito preocupado com essa situação. O Ronaldo falava assim, né, da situação que está. E daí nós ficamos aqui discutindo um requerimentozinho. Se for pertinente, manda para cá o projeto, nós vamos discutir e votar. Se não for, bota na gaveta. Obrigado.
A palavra está com os senhores vereadores. Está em votação o requerimento do protocolo número 046/2019. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. Requerimento 046. 9 votos favoráveis. Peço ao primeiro secretário que leia o ofício PM 184/2019 e encaminhe o projeto das diretrizes orçamentárias para 2020.
Ofício PM 184/2019, Campinas do Sul, 18 de julho de 2019. Senhor, senhores vereadores. Ao cumprimentá-lo cordialmente, valemos-nos do ensejo para apresentar projeto de lei de proposta de diretrizes orçamentárias que orientará a lei de orçamento para o exercício financeiro de 2020. São as seguintes considerações que desejamos fazer neste momento. 1. Memória e metodologia de cálculo das metas fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 4º, parágrafo 2º. Com a proposição de subsidiar tecnicamente as projeções que constam no anexo das metas fiscais para o próximo exercício, passamos a expor a base de metodologia, bem como a memória de cálculo utilizada na composição dos valores informados. Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes no anexo de metas fiscais são relacionadas adiante. Os números estão apresentados em duas formas, um em moeda corrente e em valores constantes, sem inflação. Tais indicadores foram utilizados na composição da estimativa da receita, que considerou a média de arrecadação em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios e os valores reestimados para o exercício atual, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, o índice de inflação, crescimento do PIB, dentre outras. Em relação às despesas correntes, foram considerados os parâmetros de inflação e o crescimento real, quando cabível a evolução de custeio decorrente de investimentos de um nível e de um nível de investimento que viabilize a sua expansão, garantida a conclusão de projetos demonstrados no anexo 4º. A tabela de parâmetros apresentado, os percentuais considerados para cada ano, que foram utilizados para cálculo de crescimento nominal dos princípios e itens de receitas e despesas, considerados nas metas fiscais. Os percentuais contemplam a expectativa de inflação e a projeção de crescimento real, esperado das receitas municipais. As projeções de inflação e de crescimento do PIB seguem as perspectivas mensuradas pelo IPCA e IBGE, conforme consta nos prognósticos do governo federal, formalizados no projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União para o exercício de 2020. Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do município, conforme estabelece no parágrafo 3º, artigo 1º, da Lei Complementar número 101 de 2000, compreende as receitas da administração direta, já que não existe administração indireta em regime próprio de previdência. Em relação ao cálculo do resultado primário e do resultado nominal, considerou a metodologia estabelecida na portaria STN número 462 de 2009. Isto posto, podemos elencar a partir da leitura das projeções estabelecidas e os números mais representativos no contexto das projeções. Primeiro, a receita total estimada para o exercício de 2020, considerada todas as fontes de recursos, é de R$ 25.222.000 R$ 592,76. Há preços correntes que, deduzidos das receitas financeiras, representados pelos rendimentos das aplicações financeiras, de R$ 48.680,06. Dos resultantes das operações de crédito, zero. Das alienações de bens, zero. E das resultantes da amortização de empréstimos concedidos, zero. Resulta numa receita fiscal de R$ 24.978.912,70. Segundo, as despesas do município foram programadas segundo o comportamento previsto da receita, sendo que o maior objetivo é manter ou ainda ampliar a capacidade própria de investimento, sem comprometer o equilíbrio financeiro. Assim, considerada todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em R$ 25.022.592,76. Deduzindo-se as despesas financeiras com juros e encargos da dívida estimadas em R$ 105.060,36, mais as despesas de concessão de empréstimos e financiamento no valor de zero, amortização da dívida pública estimada em R$ 226.726,68, temos as despesas fiscais para 2020 previstas em R$ 24.690,85,72. Terceiro, cotejando seu valor previsto para as receitas e despesas fiscais em valores correntes, chega-se à metade do resultado primário, que foi inicialmente prevista em R$ 288.106,98, a qual entendemos como necessária e suficiente para preservar o equilíbrio das contas públicas. Segundo, no anexo das metas fiscais, inciso 1º, parágrafo 2º, artigo 4º, da Lei Complementar nº 101 de 2000, de 4/5/2000, assim a avaliação do cumprimento das metas relacionadas ao exercício de 2018. A Administração Municipal, em atenção à determinação legal estabelecida no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1º, da Lei da Responsabilidade Fiscal, definiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2018, as metas fiscais para o exercício de 2018, visto que impossível se faz análise do exercício de 2019, a qual se encontra em curso. Para efeito de avaliação, serão utilizados em 2020 dados e preços correntes, pois as informações apresentadas nos relatórios resumidos de execução orçamentária seguem os mesmos critérios. Isto posto, inferimos a partir da leitura e análise dos suprimenciados relatórios as seguintes conclusões. Primeiro, receita. A receita total estimada no anexo das metas fiscais para 2018 foi de R$ 22.219.877,61. A receita total arrecadada no exercício financeiro de 2018, conforme o relatório resumido da execução orçamentária, foi de R$ 22.614.050,10. Assim, temos um resultado favorável de R$ 394.170,49, ou seja, 1,77 acima do previsto. Considerando o elevado grau de complexidade na elaboração do cálculo das projeções, entendemos que o resultado diferencial de apenas 1,77 é sinal positivo na busca da precisão das práticas adotadas. Despesas. A despesa total prevista no anexo das metas fiscais foi de R$ 22.219.879,61, sendo que no exercício verificou-se a efetiva realização de R$ 21.847.017,46, considerando a despesa líquida. Portanto, a despesa realizada quanto comparada aos valores inicialmente previstos apresentou-se de R$ 372.862,15, abaixo da projeção inicial, ou seja, 1,68, inferior aos valores originais, o que indica o controle dos gastos públicos e a responsabilidade da gestão financeira. São estas, senhores vereadores, as manifestações que desejávamos apresentar neste momento, considerando-nos a dispor para esclarecimentos que vossas excelências entenderem úteis e necessários. Atenciosamente, Neri Montepó, prefeito, Emanuel Felipe Bortolini, contador.
No termo do artigo 94 do Regimento Interno, em seu segundo inciso 2, é possível, através do requerimento verbal aprovado pela maioria, dispensar a leitura da matéria constante na ordem do dia? Considerando que os projetos da diretriz orçamentária para 2020 têm 62 artigos e mais seus anexos, que é um projeto técnico que, conforme estabelece o artigo 175, também do regimento interno, deverá ficar baixado para a CUP, que receberá emenda nos próximos 10 dias, se manifestando em até 15 dias, e tendo prazo para apreciação deste colegiado até o dia 15 de setembro, para o segundo turno de votação, conforme previsto no artigo 122. Da lei orgânica. Apresento requerimento verbal de dispensa da leitura. Que está em discussão, a palavra está com os senhores vereadores.
Concordo com a dispensa da leitura, senhor presidente. Voto favorável ao requerimento.
O requerimento verbal está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Passamos então ao projeto de lei 030/2019 para a CUP, para o procedimento de costume. Temos o projeto de resolução legislativa número 005/2019, que autoriza a renovação do contrato com o jornal de circulação local, que vence dia 1º de agosto. Peço à segunda secretária que leia.
Projeto de resolução legislativa de número 005/2019, de 15 de julho de 2019. Autoriza o Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul a contratar com jornal de circulação local e da outras providências. Renato de Oliveira Pinheiro, presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara de Vereadores da Lei Orgânica do Município e pela aprovação em plenário, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul autorizado a contratar o jornal Extra, através de seu representante proprietário, senhor Gilberto Antônio Bernardi Júnior, inscrito no CNPJ sobre o número 26.766.778/0018. Pelo período de 12 meses, para divulgação de notícias, trabalhos legislativos, eventos sociais, desportivos, educacionais e outros de interesses públicos que constaram do contrato. Artigo 2º. Fica limitado em R$ 400,00 o valor a ser pago mensalmente à contratada. Artigo 3º. A contratada deverá fornecer a cada edição 10 exemplares do jornal à contratante. 4º. A presente contratação terá eficácia de 1º de agosto de 2019 até o dia de 1º de agosto de 2020. 5º. As despesas da presente resolução correrão por conta da dotação orçamentária própria. 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 15 de julho de 2019. Renato de Oliveira Pinheiro, presidente.
Consulto a CUP sobre a possibilidade. Discutimos e votamos ainda nesta noite essa proposição. Consulte os líderes partidários.
De acordo.
O projeto de resolução legislativa número 005/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de resolução legislativa número 005/2019 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado. 9 votos favoráveis. Sendo essas matérias tema da ordem do dia, passaremos para as considerações finais, pela ordem de sorteio feito pelo primeiro secretário. Primeiro vereador, Renato. Sadi. Terceira, Rosângela. Peço ao vice-presidente que assuma a tribuna aqui. Boa noite a todos, boa noite à população que nos ouve através dessa emissora, a população que nos acompanha aqui nesse plenário. Então, venho falar um pouco do requerimento ali que foi feito. Quero dizer que eu, como presidente desta casa, agradeço ao Igor pelas palavras que tu falou, Igor, mas como não dá para segurar essa situação, está ficando difícil para mim, né? Eu sei que todo mundo, às vezes, está contra a gente. Mas a gente tem que ser homem, tem que assumir as nossas atitudes, às vezes em quando. Porque é fácil dizer amém para tudo, né? Quando a gente mais precisa, os caras viram as costas para a gente, né? Por isso, eu não quero deixar nenhum companheiro meu depois responder depois. Se tu quer tocar de devolver dinheiro, pode deixar para mim, fica nas minhas costas então, a responsabilidade desse requerimento. Se o pessoal acha que é difícil, isso aí. E também, hoje... Só quero pedir aos moradores que contribuem com a separação do lixo da nossa cidade, onde tivemos um caso ocorrido, um funcionário que trabalha na coleta de lixo veio se ferir com vidros, né, que estavam dentro de uma sacolinha. Então, se querem botar vidro, pelo menos botem uma identificação dizendo, né, que tem vidros, né, porque o pessoal chega na corrida e às vezes não sabe o que tem dentro das sacolas de lixo ali. E outro também, peço aos moradores que botem seu lixo separadamente, principalmente nas entradas da cidade. Tem lugares que está difícil de ficar o lixo. Isso que tem placas indicando que não bote lixo, mas parece que não sabem ler, parece assim. Fica até feio, a ver para alguns bairros, né, do nosso município essa situação. E parabenizar a todos os moradores ali do alojamento Pôr do Sol, que hoje, graças a Deus, realizaram seus sonhos de estar morando, de foram beneficiados das casinhas. Fico feliz de ver vocês aí e peço desculpa para alguns moradores que não foram beneficiados. E plenamente, não é todos que iam ser beneficiados, né? Era isso.
Próxima vereadora, para usar a palavra, vereador Sadi.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Sadi.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham, eu vou ocupar essa tribuna brevemente. Eu quero agradecer primeiramente ao secretário de obras, à secretaria, ao secretário, por ter iniciado os reparos naquele trecho de estrada aí que passa pela comunidade da linha Boi Branco e vem até a comunidade da linha Martinazzo. Foram iniciados os trabalhos e acredito que vai ficar de bom agrado para aquelas pessoas que necessitam daquele trecho de estrada transitar. E também agradecer o Mano, né, a Secretaria de Urbanismo, por ter já atendido uma das minhas indicações, que foi colocar as placas ali de sinalização na entrada ali da comunidade de linha Engenho Grande. A gente esteve junto aí com o Mano, né, olhando o melhor local onde podia ser colocada as tabelas, e elas já foram colocadas. Mas também eu queria reforçar o pedido de uma outra indicação minha, quanto aquele trecho aí na rua Padre Gídio Marim, aí na entrada do bairro São Vicente, aí onde que tem três comércios, que ali a rua está precária, não tem mais como adiar muito os reparos que tem que ser feito naquele local. Então, na medida do possível e quanto antes, né, se faça os reparos, aqueles proprietários irão ficar agradecidos. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Próxima, vereadora Rosângela.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham aqui através da rádio, inicialmente eu queria, hoje participamos então de um dia muito festivo, de um evento de muito agrado, que quando a gente vê as pessoas bem, quando a gente vê as pessoas felizes, com certeza nós também ficamos felizes. Quem dera cada cidadão do mundo pudesse começar a sua vida com uma casa daquela qualidade, que nem mesmo nós, de repente, lá na nossa época, não tínhamos este acesso. Então, a gente sabe da importância que isso tudo tem. Então, parabenizando, de uma forma geral, hoje a gente viu muitas falas lá no centro de eventos, lá no loteamento Pôr do Sol também, mas com certeza não atendeu ao envolvimento de tantas pessoas que a gente viu se envolver. Nós temos muitas pessoas no anonimato que vimos lá, Renato, no sábado, dando uma limpada nos barrancos, tirando lixo, para que as pessoas que viessem de fora também vissem e levassem essa impressão bonita, do nosso município e lá daquele empreendimento. Então, sabemos da importância que nós aqui no Legislativo tivemos. Foi uma espetacular construção aqui, porque por diversos momentos as pessoas esquecem do que ouviram aqui, mas foram muitos momentos entre discutir, avaliar e aprovar as leis que dependiam para a realização disso. Então, nossa contribuição do Legislativo, o papel do Executivo, dos servidores, desde a chefia até todos os escalões. Então, parabéns às famílias, parabéns a todos os envolvidos. Queria também ouvir o vereador Sadi falar sobre o atendimento de suas indicações, de seus requerimentos ou de suas solicitações. E queria falar sobre algo que a gente presenciou no sábado, enquanto estávamos lá pelo Pôr do Sol também, cada um tentando dar a sua contribuição. Estava bastante úmido e tem um espaço para subir para o Morro da Cruz ali, ainda bastante complicado, e muitas pessoas que vêm de fora do nosso município não consideram muito o que é o tamanho das cargas. Então, nós sabemos que para caminhões comuns, caminhões de peso controlado, vou dizer, usar esta palavra, subiria ali tranquilo. Mas quando é coisa aí de 40, 50 mil quilos, com certeza isto fica muito difícil. Então nós vimos uma movimentação, não foi uma máquina, foram várias máquinas, e assim mesmo a situação ficou bastante complicada. Então, quem conhecer essas pessoas que trazem essas cargas superiores à capacidade da nossa estrada, inclusive alertá-los para que façam outro caminho, que tem outras possibilidades de chegar até aquele local, até que um dia haja algo definitivo para que possa se chegar com tamanhas cargas até aqueles locais. Então, a gente presenciou isso no sábado e sabe que é uma situação bastante difícil para quem fica na estrada empenhada e também para os servidores que não sabem o que fazer porque não comporta aquilo tudo naquele espaço que nós temos aqui no município. E gostaria de voltar um pouquinho atrás ao nosso requerimento de hoje. Colegas, a gente sempre procura, o que rege a nossa atividade aqui é a nossa legislação. Então, nós sempre procuramos cumprir a nossa lei orgânica, cumprir o nosso regimento interno, e eu acho que por várias vezes nós, sem maldade, acabamos descumprindo, e ele vale para uma situação e não vale para outra. Então, quando o colega Fábio pede para colocar uma emenda verbal e não pode colocar, porque descumpre o nosso regimento interno, logo a seguir a gente descumpre e pode. Por que logo a seguir? Porque a inscrição para falarmos nos assuntos gerais também tem um regramento no nosso regimento interno. E quando começamos a sessão, só tinha um vereador inscrito. Então, se não vale para uma coisa, nós precisamos considerar isso em todos os aspectos. Se não valeu para o colega Fábio, por causa do regimento, inscrever a sua emenda verbal, não poderá valer para outra coisa, porque o valor deste documento ele é o mesmo. Obrigado, senhor presidente.
Eu acho que aqui na mesa o presidente que decide, né, que manda, né? Sempre foi, acho. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.